Temos entrevista ao vivo aqui na programação da Rádio CBN, mantendo contato por telefone com o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o Sembacre. Deputado, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza de participar aqui da programação da CBN.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um grande prazer. Eu tenho notícias importantes aqui da liderança do governo. Participei hoje de uma reunião com todo o secretariado e após tive uma longa conversa com o nosso governador Carlos Massa, e onde nós tivemos algumas definições importantes aí, inclusive de uma visita do governador à nossa região, que foi adiada por conta do mau tempo no ano passado. Temos algumas solicitações importantes aí de União da Vitória, de Cruz Machado, de toda a nossa região que nos foram feitos aqui, e temos notícias importantes para dar, Ricardo.
Deputado, com relação à região, né, até acompanhando suas redes sociais, contato com a sua assessoria, representantes dos municípios, né, de Cruz Machado, também Paula Freitas, Bituruna, mantiveram contato com o senhor para a viabilização de recursos. O senhor pode adiantar de novidades a respeito?
Olha, nós temos procurado fazer com que o dinheiro do Estado chegue nos municípios com rapidez. Tivemos em Paula Freitas, dias atrás, foram quase 2 milhões de reais de recursos a fundo perdido. Recursos para a saúde, para a pavimentação, né? Estamos aí, uma estrada sonhada, que é ali da Rondinha, que vai até Paulo Frontin, são quase 2 quilômetros que foram autorizados pelo governo do Estado. É bom frisar que as prefeituras hoje, elas têm uma dificuldade de caixa muito grande. E não fora a ação do Estado, certamente muitas não teriam nem condição hoje de fazer investimentos. E nós temos atendido com rapidez, convênio assinado, né? Paulo Frontin, tivemos lá também pavimentação, quase 2 milhões de reais. Cruz Machado tem um capítulo especial. Cruz Machado é um município que recebeu, na rodovia estadual, investimentos fantásticos. Quem viaja aí pela 447 está vendo o tapete que está, a sinalização que está nessa estrada. Além do que, nós temos aqui a dragagem do Rio Palmeirinha, que era um sonho antigo daquela comunidade. Nós temos uma sede da Mineralidade e agora está finalizando a obra do Santana. Você sabe que é o asfalto do Santana?
Uhum.
É um asfalto sonhado há muitos anos, são cerca de, deixa eu imaginar quantos quilômetros aqui, quase 17 quilômetros. E falta agora apenas um aditivo para recuperar a parte que estava asfaltada antes e deteriorou. Então, conversei com o governador, ele vai mandar autorizar esse aditivo ainda essa semana para a conclusão do restante da obra. Portanto, uma grande notícia, os moradores de Santana, em Cruz Machado, estão super satisfeitos e sabem do nosso carinho, do nosso respeito. Porto Vitória, estarei dentro de alguns dias aí, são 6 salas de aula que me foram solicitadas. Sabe quanto custa 6 salas de aula? Bituruna, nós temos uma grande novidade, tem uma vocação turística, né, Ricardo?
Uhum.
O governo do Estado está autorizando, através de uma emenda minha, a construção de um restaurante, de uma tirolesa, lá perto da imagem lá de
Santa Bárbara,
Santa,
né?
Santa Bárbara, isso mesmo, estava esquecendo o nome da nossa santa, peço desculpas, né? E temos também 500 mil reais para a saúde. General Carneiro, temos quase 2 milhões de recursos. E União da Vitória, né? União da Vitória, para o lado que se olhar, tem obra do Estado. Para o lado que se olhar. Agora, há poucos dias atrás, o governo, a nosso pedido, autorizou o asfalto da Marechal Deodoro. Estive reunido com os vereadores de União da Vitória e autorizei emendas para fazer pavimentação asfáltica em São Cristóvão, em várias ruas, aí, quase 3 milhões de reais. Presta atenção, gente, quase 3 milhões de reais. Nós temos aí no Cisvale a construção da sede, 8 milhões de reais. Nós temos no Hemocentro, que é um lugar, Ricardo, que ninguém dá valor.
Uhum.
Só dá valor quando precisa, alguém da família. Nós vamos ter um Hemocentro extremamente moderno, com mais de 2 milhões de reais sendo aplicados ali. Não é só no prédio, é na infraestrutura local, com equipamentos para a manutenção do sangue com boa qualidade. Está entendendo? E agora eu fui procurado por membros da administração do prefeito Santinho Roveda, né?
Uhum.
De que quando for, presta atenção nessa notícia, viu? Essa é importante, eu até não sabia dessa notícia, de que quando foi elaborado o projeto da ponte, ela não tinha previsão dos seus acessos.
Uhum.
Então nós temos um problema sério para resolver. E eu fui informado desse assunto, vou tratar com o governador, vou tratar com o secretário Sandro Alex, porque o orçamento do Estado está abrindo agora. Mas eu fui informado de que esses acessos, né, remontam aproximadamente 4 milhões e meio de reais. um recurso significativo que o nosso governo vai correr atrás, vai tentar resolver de toda forma possível. E também tem um outro problema que é em relação a uma questão com a Sanepar, que nós também estamos trabalhando para que a ponte seja finalizada com a maior rapidez possível. Todos sabem de que nós somos parceiros de Nova Vitória, nós vamos lutar muito, sabe? E todos que me conhecem sabem que eu vou dar o sangue pela terrinha aí, vamos fazer de tudo para resolver esses problemas. Eu confesso para vocês que eu não sabia, sem demérito nenhum a ninguém, a crítica nenhuma, que não estava previsto os acessos, né? Eu imaginei que quando foi orçada a ponte, né, estava previsto, até porque os recursos da ponte iniciais eram 35 milhões e ela foi feita a licitação por 25. Tá entendendo? Então, assim, vamos correr atrás agora do dinheiro. Vocês podem, a população pode contar conosco. O que nós vamos tentar agora é fazer com a maior rapidez possível para que não sofra nenhum tipo de prejuízo essa obra que está indo tão bem, rápida. E que, diga-se de passagem, respeito a todos que fizeram, né? Ela iniciou no ex-governador Beto Richa no passado, que tem o mérito dele, tem que ser reconhecido. É, o Valdir Rossoni, que fez o papel dele. Todos que fizeram, a gente tem que saber reconhecer. Isso é um, acho que o cidadão tem que ter esse mérito de saber agradecer. E a verdade também tem que contar. 89% dessa obra coube ao governo Ratinho Júnior pagar. Uhum. Presta atenção, eu tenho aqui os dados oficiais. 89% da obra está sendo paga pelo governo Ratinho Júnior. Isso aqui não é questão de pai da criança, daqui e dali. É uma questão da verdade. Ser contado para a população, que muitas vezes vem alguns mercenários da mídia, que são uma minoria, graças a Deus, o Irmão da Vitória e Porto União tem bons jornalistas, mas às vezes tem alguns mercenários que querem tirar dinheiro do político. Esses mercenários às vezes ficam dizendo que o político não faz nada. Ora, vejam, gente, quantas coisas importantes estão sendo feitas na nossa região. Olha quantas coisas, olha o Voe Paraná, gente, um monte de coisas estão sendo feitas com apenas um ano de governo Ratinho. Se não, vejamos, grande parte dos governadores, eles utilizam o primeiro ano para colocar a casa em ordem. Só você comparar com Santa Catarina aí do lado, procure ver nos municípios de Santa Catarina qual o recurso que foi levado para os municípios. O governo Ratinho Júnior está terminando o primeiro ano e some só o de União da Vitória. Se você somar só a União da Vitória, você vai chegar a quase, vamos dizer assim, 40 milhões de reais. Então, assim, estou muito feliz, satisfeito, contente com esse primeiro ano. E já falei bastante, né? Agora, talvez, se quiser perguntar alguma coisa.
Deputado, com relação aos acessos que o senhor destacou a respeito da construção da nova ponte, no caso, seria o acesso na região de São Cristóvão, do outro lado, no lado de lá, né?
Exatamente. Esses acessos aí que são mais caros, né?
Uhum.
São acessos... E eu, na verdade, eu não vi o projeto ainda. Eu fui informado ontem, né?
Certo.
Por um membro da administração que vai nos procurar nos próximos dias, né? Eu vou estar aqui em Curitiba trabalhando e eu, claro, vou fazer de tudo agora, porque, veja, são recursos significativos que precisa fazer o aditivo, né?
Uhum.
Ele não tem, ele tem que fazer o aditivo aí, me parece que é da ordem de 4 milhões e meio de reais.
Deputado, o senhor destacou várias ações envolvendo aqui os municípios da região, cada um tendo a sua necessidade, um voltado à infraestrutura, outro na questão da educação. É até a necessidade dos municípios agilizarem esses processos dessas melhorias, porque vivenciamos também um ano eleitoral, né? Tem o período que essas obras também precisam ser feitas, os prefeitos precisam apresentar à população, né?
Exatamente. Veja, nós temos aí um entrave, né? A obra que não for medida, a primeira medição não aconteceu até 7 de julho, você não pode pagar.
Uhum.
Isso aqui é lei. A cada 2 anos eu tenho que enfrentar isso. Não fui eu que fiz a lei, nem você, mas é uma lei. Isso atrapalha muito, né? Mas veja, o que tiver primeira medição antes desse período, não tem problema nenhum. Por isso que é importante o quê? Projetos rápidos, entendeu? Prefeituras com gente fazendo projeto, porque senão vai acontecer o quê? O administrador que está lá agora, se não for reeleito, vai perder o dinheiro, vai ficar para o ano que vem ou para o mesmo ou para o outro que entrar. O Estado não vai retirar o dinheiro de lá. O que vai é atrasar a obra um pouco. Mas, assim, está tudo dentro da normalidade. Grande parte das prefeituras estão fazendo o envio desses projetos.
10h47, estamos conversando com o deputado estadual Hussein Bacri, líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, falamos de eleições municipais. Este ano de 2020 serão eleitos os novos prefeitos, vereadores das cidades brasileiras. E no ano passado, aqui mesmo na CBN, o senhor destacou a possibilidade de concorrer à prefeitura de União da Vitória neste ano de 2020. Ainda há esse pensamento?
Olha, você é bom de pergunta, hein? Deixa eu te falar, Ricardo. O que que acontece? Todo mundo sabe que eu fiquei na suplência.
Certo.
Eu fui convidado pelo governador, pela confiança que ele tem em mim, e ele me fez agora há pouco um agradecimento. Eu fiquei até emocionado pelo ano que passou, pelas grandes conquistas aqui, pelas vitórias que nós tivemos na Assembleia, sabe? Eu fiquei emocionado mesmo, porque qualquer ser humano, a gente leva muita paulada, mas a gente também gosta do reconhecimento. Isso é do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu sou suplente. Essa condição aí me abre o horizonte de pensar em outros caminhos, como a própria Prefeitura de Nova Vitória. Não está descartada essa possibilidade. Eu recebi muitos recados aí no final de ano que eu passei aí, de várias pessoas relembrando dos bons momentos que nós vivemos em União da Vitória, que nós vivemos aí com o prefeito, com o povo, nos sábados, atendendo a população olho no olho, dos momentos importantes que a gente fez investimentos, como os uniformes escolares, apostilas, como a gente fez ali com obras importantes, vocês lembram da Marechal Deodoro, da Bento, da tantas obras importantes na cidade, certo? Então, assim, é um dilema que eu tenho que residir na minha vida. Qual é o dilema? Eu estou vivendo hoje o meu melhor momento em Curitiba. Uhum. Melhor momento político aqui. Graças a Deus, estamos dentro do governo, forte, está entendendo? Então, eu diria para você assim, a possibilidade maior é que, se não acontecer nada comigo, se eu ficar aqui e continuar, né? Entendeu? Uhum. Mas, assim, aí, o que vamos fazer na eleição, aí é outra conversa. Você me fez uma pergunta para mim, o que eu vou decidir? Eu não tenho essa decisão tomada, né? Mas a seguir nessa toada, eu assim, se continuar assim, a minha tendência é ficar aqui em Curitiba.
Então vamos aguardar e o desenrolar, né? Porque há uma necessidade também de composição, né? Caso ocorra, né, alguma mudança, algum secretário, que atualmente é secretário de Estado, possa voltar, né, à cadeira de deputado para poder compor também, ajudar os seus prefeitos nas suas regiões, né?
Você veja uma coisa, essa é a única possibilidade que tem, entendeu? Hoje, de repente resolve aí, o Márcio Nunes resolve voltar.
Certo.
Aí vai depender do governador se ele vai chamar outro para me manter líder, aí eu não posso te dar essa resposta, que é uma resposta do governador, né? Mas assim, eu estou bem hoje, tá, graças a Deus, estou muito prestigiado pelo governador, as coisas estão dando certo aqui, com muita humildade, graças a Deus o apoio dos colegas deputados, está tudo certo, tá? Agora, evidentemente, que prevalecendo essa tese, eu vou estar aí apoiando alguém. Mas apoiando alguém daquele jeito que você bem conhece. De porta em porta, correndo aí, como eu fiz na campanha passada do Thiago, que nós perdemos aí a eleição, e a gente perdeu a eleição, fizemos 40%+ dos votos, de cabeça erguida, mas você veja como é que é a política, Ricardo. Você veja como é bom as pessoas que estão ouvindo agora, como é que é vida pública. Nós perdemos a eleição do prefeito, para o prefeito Santinho Roveda, perdemos. O prefeito Santinho Roveda apoiou a Cida, inclusive foi um dos coordenadores da SIDA, e nós estamos ajudando a União da Vitória hoje, porque a população precisa e merece isso. Nós nunca misturamos nada. O prefeito Santinho Roveda sabe que o meu gabinete aqui é uma extensão da Prefeitura de União da Vitória. Tudo que me foi solicitado aqui, nós nunca misturamos nada. Pelo contrário, nós estamos fazendo mais ainda para ajudar a população. Portanto, vejam, gente, que nós estamos fazendo a política no mais alto nível. Política de respeito ao cidadão, política de respeito às pessoas que não merecem que se misture política eleitoral com política de resultado. Então, eu quero deixar claro isso para a população de União da Vitória da região. Nós estamos trabalhando pela população.
Deputado, com relação ao governo do Estado, o senhor, ao longo da entrevista, enalteceu os investimentos feitos pelo governador Ratinho Júnior no seu primeiro ano de governo, mas a característica também é de sentir, não é? Como está a questão do governo, as contas passadas, avaliação, não é? Reestruturação de secretarias, enfim. Para esse segundo ano, o senhor acredita que poderemos ter um pouquinho mais de tranquilidade, o governo Ratinho Júnior poderá ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder realizar o desempenho, o trabalho no estado do Paraná, porque no passado também tivemos aquela situação envolvendo os servidores que gerou certa polêmica, algum desgaste em certo momento. O senhor acredita que para esse segundo ano o governador poderá ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder expor as suas ideias, expor o seu trabalho para o Paraná?
É verdade, você fez uma leitura correta, né? Nós tivemos um ano aí totalmente atípico, né? O governo tomou algumas medidas importantes que o administrador tem que tomar. Você tem que tomar, se você vai governar para as próximas eleições ou para as próximas gerações? Isso é típico de um governante sério, capacitado, como é o governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho Júnior, em primeiro lugar, diminuiu de 28 para 15 secretarias. O político, quando entra, quer colocar todo mundo nos cargos, né? É, mas o governador diminuiu de 28 para 15. O governador conseguiu fazer com que isso refletisse em redução do custo da máquina, e veja a importância que isso tem. Tanto é verdade que eu falei para vocês agora há pouco, o governo já está investindo, no primeiro ano de mandato ele já está investindo. Qual o governo que faz isso? E além do que, existem algumas medidas que tem que tomar. Essa questão da reforma da Previdência, evidentemente, meu amigo, que tem que fazer. Por quê? Primeiro porque é uma questão legal. O governo federal, de cima para baixo, está fazendo. É bom dizer para as pessoas. Segundo lugar, é só você olhar, em primeiro lugar, o índice de vida do brasileiro mudou. Uhum. Antigamente você tinha 60 anos de idade e a pessoa estava morrendo. Hoje a expectativa é 80. Quem é que vai pagar essa conta? Então qual é a leitura que o governador fez? É preferível nós ter um desgaste agora do que chegar daqui 2 anos e não pagar para ninguém. Então tem que ter essa sensibilidade. Então o governador tomou as medidas necessárias, as medidas que precisavam, e vou dizer para vocês agora, além disso, um enxugamento fantástico da máquina, porque todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício. E diria para vocês o seguinte, inclusive, aliás, eu quero dar um exemplo, ele acabou com a aposentadoria de governadores, ele não vai receber aposentadoria de governador. Você pode dizer, isso não é nada, não, é um exemplo que ele está dando, que é para todo mundo. Então assim, o governo do estado fez o dever de casa. Ele tem uma série de investimentos previstos para os próximos 3 anos, que eu diria para vocês, serão fantásticos. O Paraná vai dar um salto muito grande de desenvolvimento. E tem mais uma coisa importante. O governador Ratinho Júnior, um homem muito sério, uma pessoa humilde, simples, sabe ouvir, sabe? Então, e outra coisa, tem mais um detalhe. Ele tem as portas abertas com o governo federal. Hoje ele transita muito bem com o governo Bolsonaro. Tudo isso vai fazer com que ele tenha uma expectativa de fazer boas parcerias nos próximos 3 anos. E além do que, nós temos um cenário bom com os nossos deputados federais e os senadores da República. Faz quantos anos, Ricardo, que você não via os 3 senadores juntos? No passado tinha 2 a favor, 1 contra, tudo obrigado. Hoje os 3 senadores fechados com o Paraná. Portanto, escreva o que eu estou dizendo. O governador Ratinho Júnior vai fazer uma grande administração.
Deputado, para poder finalizar, mês de fevereiro, a retomada das sessões na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o senhor acredita que quais serão os principais objetivos aí para esse ano 2020?
Olha, veja, nós não temos assim previsão de nenhuma, como que a gente trata aqui, nenhuma pauta bomba, sabe? Não tem nada de pauta bomba, sabe como? A expectativa de questões que possam gerar desgaste, que possam gerar, sabe, mais enfrentamento, que são naturais do processo legislativo. Isso faz parte, são naturais, a gente respeita a oposição. Aliás, eu sou um dos que mais respeita a oposição, né? Mas assim, não temos assim nada no horizonte que nos remeta a ter assim um ano mais complicado. Aliado a isso, nós teremos um ano com eleições municipais, que não tem tanta interferência aqui dentro da Assembleia, mas eu diria para você que nós teremos um ano um pouco mais calmo do ponto de vista de projetos aqui na Assembleia.
Deputado, a gente agradece a sua participação aqui na programação da Rádio CBN e até uma próxima oportunidade. Boa semana ao senhor.
Eu quero mandar um abraço a todos os moradores de Nova Vitória, Porto União, da região sul do Paraná. Agradecer a oportunidade a vocês, Ricardo. E contem comigo, gente. O meu objetivo aqui é fazer o que eu puder pela nossa região. Forte abraço. Obrigado.
Obrigado, deputado Sembacri, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, participando ao vivo aqui na programação da Rádio CBN, como pudemos acompanhar, não descartando uma possível candidatura à Prefeitura de Nova Vitória. Claro, vai depender aí do desenrolar do ano, né? Como ele citou, ele é suplente, né, de deputado. Caso os que atualmente são secretários de Estado retornem para suas posições na Assembleia, o deputado pode, quem sabe, sair candidato nas eleições de 2020, mas isso só teremos uma definição lá em meados de abril, né? Abril, maio, a data precisa ali de confirmação das candidaturas. Daqui a pouquinho a entrevista na íntegra para você na página da CBN.